Con un poco de locura y otro poco de intuición, imagino una nueva manera. Me desprendo de lo viejo y a los miedos les digo adiós.
Então, malta, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo isso, né? Esse aqui é um piloto, acho eu, que acho que vamos começar a tentar colocar pra frente, que acho que é uma coisa importante e algo que pensamos os três em conjunto. Aí você pode estar perguntando, que os três, se só eu estou ouvindo uma voz? Sim, vou apresentar aqui os meus colegas que estarão comigo nessa, quem sabe, aventura e um começo de um projeto, né? Então, primeiro vou apresentar meu querido amigo Luca, como você tá? Tá tudo bem?
Fala, Paulo, beleza? Fala, malta, como vocês estão? E vamos ver esse piloto, né? Vamos ver o que acontece.
Exatamente, vamos ver se acontece. Então, calor ou não?
Muito! Muito!
Muito calor, né? Então, pronto. E agora também, temos aqui nosso querido Vicente, então. Como é que tá? Tá tudo bem?
Tudo.
Tá tudo bem?
Tá tudo ótimo.
Muito bem.
E contigo?
Tá tudo tranquilo. Tá tudo tirando bem. O fato do calor e eu estar preto, tudo tranquilo.
Você é brasileiro?
É. Yeah.
E também o Luca. Não foi bem que sou eu que estou bem.
Exatamente. É. Muito bem, ok. A gente estava meio que já há muito tempo, acho, não é? Pensando nessa ideia.
Sim, aliás, antes de mais, isto foi algo que surgiu já há muito tempo, uma ideia nossa, quase antes da cidadania de outubro de 23.
Sim.
Pensámos nisto. Eu próprio já tinha pensado, com outro amigo meu, também aqui para as escolas, fazer alguma coisa deste género, mas finalmente estamos a fazer isto com vocês os dois, então é esperar que isto corra bem e ver para onde é que vai, ver para onde é que este piloto nos leva neste avião e ver como é que corre tudo.
Exatamente, e acho que é super importante para nós dar esse passo à frente, não é? Para tentar fazer algo realmente em concreto e talvez construir algo realmente importante que seja válido para o Escolas aqui em Portugal. Muito bem.
E se não for para as escolas, para
nós. E se não for para as escolas, para nós também. Não sei.
E ver para onde é que dá.
Pois é, né?
Exatamente. E aproveito para pedir, obviamente, dicas e sugestões para as pessoas que estão tendo a coragem e a paciência de ouvir as nossas vozes nesse momento.
Sim, temas que queiram ouvir.
Exatamente.
Se quiserem vir falar connosco também, peçam para serem convidados.
Ideias.
E a gente logo vê se convida ou não.
Aí é outra cena, não é? Então, bora. Primeira coisa, eu acho que a gente pode se apresentar um pouquinho para quem estiver ouvindo e não nos conhecer muito. Apresentar um pouquinho para conhecerem a nós e também como a gente conheceu o Escolas ou mais ou menos isso cá em Portugal. Luca.
Eu começo?
Começa.
Ok. E pelo incrível que pareça, eu conheci o Escolas na Jornada Mundial da Juventude mesmo. No próprio Vida Entre Mundos, não é? E eu conheci o projeto pela Cascais Jovem, né? E eu me inscrevi para poder pintar os murais. Tanto que, por curiosidade, sim, eu fui um dos 3.500 jovens pessoas da comunidade de Cascais que pintaram vários murais, no caso. E depois disso, uns 2 meses se passaram, porque se não me engano foi em agosto, lá por outubro, eu vi que o Escolas ia fazer o Cidadania, que na época não sabia o que era, é claro, né? E me inscrevi, né? Porque eu lembrava que era a mesma fundação, o movimento que fez o mural. Eu pensei, vamos ver o que é esse outro projeto, né? Beleza, eu lembro que eu me inscrevi e depois de um tempo eu me esqueci totalmente que existia desse projeto, exato. E daí do nada, eu tava um dia cá, no meu quarto, aqui onde estamos gravando mesmo, né? E recebo uma ligação desconhecida. E é tipo, ok, né? Vamos ver do que se trata, né?
Daí desculpa te interromper, abrindo um parênteses. É uma curiosidade interessante. Ligação desconhecida, atende ou não atende?
Dependendo do caso, não sei.
Quando diz desconhecido, eu normalmente não atendo.
Não?
Agora, se for de um número que esteja lá o número e eu não conheço, aí dou o benefício da dúvida e atendo. Mas se aparecer desconhecido, não atendo.
Ok, está bem. Eu costumo atender todas as ligações. Às vezes é cobrança e aí acabo, né?
Só que tu atendes porque também és carente, tens falta de atenção.
Tá bem, né? Muito bem.
Ah, eu queria falar que vou ter mesmo.
Exato. É mas no... Não, ok. Não, boa pergunta que você fez, porque no caso desse número não estava não escrito desconhecido, eram números mesmo, né? Uh-huh. No caso. Eu atendi e era a nossa amiga Mariana, que se você estiver ouvindo esse podcast, um abraço, Mariana, ainda da Indonésia, um abraço para si. E, então, ela ligou para mim e, beleza, me convidou para ir na sede uns 2 dias depois, basicamente. Eu lembro que eu cheguei na sede, tipo, todo ansioso, nervoso, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu lembro que eu conheci tu primeiro. O tu, Paulo, que foi esse primeiro, né? Tu não tava.
Ficaste.
E tu, Vicente, não tava no dia, né? Mas, yeah, a partir daí, tô no escolas e foi uma experiência incrível.
Muito bem, muito bem, muito bem. Não é, primeiro que é, ele conheceu a pessoa mais importante, né? Primeiro, sou eu. Mas, né? Mas muito, muito legal, porque realmente, principalmente pra... Não sei, principalmente para quando chegamos em um lugar que não conhecemos ou algo assim. Pelo menos para mim, que sou, para quem me conhece sabe que eu sou muito tímido, acaba chegando assim e tipo, só entrando no lugar e pronto. Já as pessoas estão ali, mas você não chega nem perto, não fala nada, fica só num canto na parede, mas tranquilo. Agora, como foi um pouquinho aí resumido do seu conhecimento do Scholars, meu querido amigo Vicente?
Pá, para mim é um bocadinho mais complicado falar de uma forma resumida, porque eu basicamente conheci os Scholars na primeira vez que eles apareceram cá, portanto, eu já conheço os Scholars, vai fazer 6 anos em outubro. Conheci no Cidadania, no primeiro Cidadania que fizeram cá em Cascais. Foi quase um amor à primeira vista, até como diz a música do nosso querido amigo Chico César, que aparece em todos os cidadanias.
E Mar e Praia.
E Mar e Praia e qualquer outro projeto que as escolas façam, está lá essa música. Mas, pronto, conheci as escolas no Cidadania. Depois, passado ali 6, 7 meses, depois em março de 19, inaugurou a sede das escolas aqui em Cascais. O que também foi muito bom, e para reencontrarmos as pessoas e voltar a encontrar, já que falamos também nas escolas que somos feitos de encontros, então ter mais uma vez esse encontro foi muito bom. Depois também, tempos mais tarde, tive a oportunidade de ir ao México, ao encontro mundial. Depois houve aí a pandemia, atribulou as coisas um bocadinho, porque coisas mais ficaram mais suspensas. Até que voltaram em 2022 com mais um Cidadania, que fazendo aqui um spoiler do Paulo, quando deu o seu testemunho, foi aí que o Paulo também conheceu Cidadania, foi nesse Scholars, foi nesse Cidadania de Abril. Pronto, e depois o resto é história, foi mais um Cidadania em outubro, a vida entre mundos, e aqui já estamos a celebrar um ano desse projeto incrível. E pronto, foi um bocadinho a minha história, passei por todos os projetos, mesmo aqueles que tiveram mais assim fechados durante a pandemia, e fico muito feliz de agora estar efetivamente a acontecer coisas e de estar muito ativo na comunidade de Cascais e além fronteiras, portanto, é um bocadinho a minha história é esta.
Boa. O Vicente já deu um pouquinho do... um pouco de spoiler, né? Porque em abril de 22, que foi como eu conheci o Scholars como aluno, né? Fui com a minha escola, a IBM Cana, e fui com a pretensão, acho que com a maioria dos alunos que vão no Cidadania pela escola vão, que é apenas fugir das aulas nessa semana. E acho que foi muito mais do que isso, tanto que depois dessa semana reacendeu uma vontade minha de estar no próximo, de pesquisar sobre, de procurar sobre. E depois disso, consegui me inscrever e participar como voluntário em outubro de 22, no Cidadania também. E a partir daí, construir essa bela esse belo capítulo, né, na história do Escolas aqui em Portugal, que foi, que querendo ou não participamos os três disso, e fico muito contente, muito feliz de ter feito parte também, e que acho que, inclusive, é uma deixa que a gente pode comentar um pouquinho sobre dia 3 agora, né, sábado, completou exatamente um ano da vinda do Papa Francisco a Cascais, a Portugal. Uma coisa, se calhar, inimaginável, né?
Só para quem está a ouvir isto daqui a um mês, dia 3 de agosto.
Dia 3 de agosto, é, muito obrigado pela conversa.
Sim. É salva. Senão temos tipo a 3 de junho.
3 de junho, né?
Então, exato. Agora em agosto, né? Hoje, exatamente, são 6 de 8 de 2024, ok?
Ou então, se ouvirem isto daqui a um ano, 3 de agosto de 24, estamos a celebrar um ano.
Exatamente. É, celebramos um ano, né, da vinda do Papa a Cascais, e acho que durante essa semana de preparação das cenas, de uma sessão privada também de um filme super importante, que eu acho que também foi uma parte importante, que realmente fez nos refletir um bocado sobre a vida realmente, sobre o que foi o projeto, acho super interessante pegarmos isso agora e saber também um pouquinho o que acharam do significado dessa semana de preparação até o dia 1, que foi o filme, e o dia 3, que foi a comemoração de verdade, né, do um ano do Papa Francisco.
Não sei, se quer, posso começar agora a falar.
Eu acho que o Vicente deve começar.
Para mim foi muito bom, visto que eu não consegui começar todo o processo dos murais desde o início, o ano passado, mas depois estive realmente muito envolvido. Cada semana, a cada ida fora que nós íamos, depois mesmo no C3, acho que havia um sentimento comum entre todos nós. Falo pelos voluntários que estiveram lá no C3, e também reforçar que nós vivemos todos muito aquelas semanas muito intensas em que estávamos quase 8, 9 horas por dia, todos os dias. E havia algumas tensões, mas acho que apesar disso tínhamos um sentimento comum, que era proporcionar a melhor experiência e o melhor encontro a quem vinha ao nosso encontro. Portanto, acho que foi muito interessante, e se ouvirem este barulho de fundo peço desculpa, mas são questões amadoras.
Exatamente.
Mas para falar o quê? Estava... Não, e pronto, foi... E esta semana que passámos estes dias agora, foi um bocadinho recordar esses dias, não só o dobrar os murais, mas voltar a encontrar pessoas que não víamos há um ano, foi muito bom. Portanto, e acho que é sempre bom recordar, há quem diga para não voltarmos onde fomos felizes, ou para não recordar coisas boas, mas acho que foi muito bom. E acho que realmente esse ano e essa semana em concreto foi muito boa para os escolas, porque a partir daí acho que foi um crescimento exponencial, não só a nível de conhecimento boca a boca entre as pessoas, mas também a nível das redes sociais. Eu naquela altura já era eu que estava a coordenar as redes sociais, e no dia em que recebemos a visita do Papa à nossa sede,
explodiu.
Passámos de 300 seguidores para 700, assim, em 2, 3 dias. Portanto, acho que foi uma coisa incrível, acho que nunca foi antes visto. E para mim, enquanto aqui uma experiência mais pessoal da jornada, não só a visita do Papa, mas todos os momentos até lá e os momentos a seguir foram muito especiais e marcaram muito. Eu ainda, depois do filme que falaste,
sim,
que vimos no passado dia 1 de agosto, depois do filme, fui recordar outros momentos, voltei a ver a visita do Papa à nossa sede depois no YouTube,
uhum,
fui ver a homilia no Parque Tejo, sei, fui recordar esses momentos, também inspirado pelo Caminho de Santiago,
sim,
que está a fazer 2 semanas que eu acabei. Portanto, foi uma semana de muitas emoções, muito emotivo, e recordar todos esses momentos alegres e felizes, também os momentos mais... Como foi mais abaixo, a nível das emoções, em que chorei, em que me mostrei mais frágil.
E o que é completamente normal.
É
E o que é
normal, né?
completamente normal, principalmente se estamos emocionados com aquele momento. Foi muito bom voltar a viver tudo isso.
Boa, boa, boa.
Muito bom, muito bom. Eu vou dizer que a minha experiência é totalmente diferente de vocês, né? Porque na época eu não era do Escolas. Eu era apenas da comunidade que fazia parte, né? Eu também, diferente dos dois, eu não estava com o Papa. Que pena, eu não tive essa oportunidade, né? Mas eu vou dizer que essa semana, que basicamente foi mais a nós a enrolar, arrumar os murais da vida entre mundos do Z3.
Ok, só uma questão, quantos quilómetros é que são que tivemos a enrolar?
Quantos quilômetros? Acho que uns 3,5 km, por aí.
Um bocadinho mais, mas
Um
sim,
pouco mais, eu não sei o número certo.
ou seja, tiveram 3 dias, enrolamos 3,5 km.
Exatamente. Que foi, se não me engano, na quarta,
Quinta e
quinta e
sexta.
sexta, basicamente. Yeah, dos três.
Inacreditável, né?
Exatamente. Eu acho que o que foi que eu achei fixe pra mim foi, tipo, porque eu fui lembrar dessa época há um ano atrás, né? Porque eu consegui ver murais assim que eu fiz, eu pelo menos participei, porque éramos em grupos na época, né? E o mais engraçado é que, apesar de eu não ter estado com o Papa, ou tipo, ou ter estado convosco, no caso, ano passado, acho que eu pude sentir a. É difícil explicar, mas é aquela sensação incrível, sabe? Que eu sei que vocês viveram naquela época, então. É isso. Meu, minha experiência não é tão incrível
Não,
como a
não,
de
não,
vocês,
sim,
é claro.
pera, espera, espera. Diz, diz, diz.
Mas imagina, é uma coisa é, tu podes não ter estado com o Papa, mas uma das coisas que aquele mural representava era isso mesmo. Ou seja, mesmo que as pessoas não pudessem estar na mesma sala que o Papa, porque realmente para isso era um grupo mais restrito, era mais para os voluntários que também fizeram isso possível, e para pessoas de organizações que participaram no mural. Mas esse mural representava isso mesmo, que era o Papa não podendo estar com todos, como o Papa disse, todos estariam com ele. Ou seja, aquilo foi uma forma de juntar a comunidade para que isso fosse possível, de juntar todos, para que todos, de alguma forma, pudessem participar nessa vinda do Papa. Quando dizes que não estiveste, eu acho que, de alguma forma, estiveste. Tu, como todos os outros jovens da Cascais Jovem, como tu referiste, como todas as outras organizações participaram no mural. Portanto,
Sim, é em
eu
um.
acho que quer dizer que a tua experiência é mais ou menos que a nossa. Acho que não é tanto assim. Acho que é diferente, mas que não deixa de ser menos que a nossa.
É o mesmo, mas é diferente.
É o mesmo, mas é diferente.
Não,
Não,
mas obrigado, obrigado
uma
por
coisa
dizer isso.
importante também é que. O filme que a gente assistiu no dia 1, inclusive, que é muito bom e que se
É
tivesse,
incrível.
recomendaria.
Em setembro vai sair pro público,
Sim,
então vocês
provavelmente.
vão poder assistir depois, né?
Você acha que te fez lembrar alguma situação da sua vida vendo o filme ali? Tipo, as histórias que você ia ouvindo, essas situações?
Eu vou dizer que eu tive várias lembranças e sensações o filme inteiro. Cada cena do filme me dava um sentimento, eu me lembrava de alguma coisa, tipo. Pior que vai ser difícil lembrar exatamente de uma cena específica, porque o filme
Sim.
é longo,
Pois é, muito
tem
grande, né?
muitas cenas,
Sim.
muitas situações que acontecem ali, então. Mas, eu pude lembrar, sim, de algumas situações. Acho que alguma envolvendo, tipo, a minha família, minha infância, minha vida em geral, né? É só infelizmente, agora não consigo lembrar de algo
Na boa.
específico,
Sim,
então.
mas o filme.
Me desculpem.
O filme, pra mim, imagina.
Não, pera, Paulo.
Diz.
Antes de tu passares para o filme,
Sim.
quero agora saber. A tua
Claro.
experiência de há um ano e
Óbvio.
esta
É
semana.
verdade, só
Não.
foi o Vicente e eu,
Foi,
e
pois.
tu?
Pois já falas sobre o filme.
Eu tentei fugir um pouquinho da pergunta, mas não deu certo.
Então vai,
Não,
Fede. Então
não, não, não.
vai,
Tô brincando.
diga.
Não, essa semana foi super importante. Acho que estarmos todos juntos ali e, como você disse, acho que reencontrarmos todas essas pessoas que vimos, ou não todas, mas a maioria dessas pessoas que não víamos já há um ano, onde realmente passávamos o dia a dia com elas, foi super importante comemorar esse momento em que o Papa veio a Cascais, em um momento tão importante para a comunidade de Cascais, tão importante para Portugal em si, tão importante para escolas aqui. Eu achei super importante, mudou a minha vida também em relação a isso, mesmo não sendo católico, que é uma das coisas que escolas prega, não é? Que independente de religião, de cultura, pode-se fazer uma comunidade em conjunto.
Todos.
Exato. Então, acho que foi super importante e curti muito essa semana, aproveitei mesmo, porque acho que realmente foi super importante. E, pá, acho que todos nós conseguimos curtir um bocadinho e relembrarmos esses momentos, tanto de construção de mural, tanto de participando de fazendo mural, né? E acho super importante isso. E tocou mesmo, e tocou e mudou realmente a minha maneira de pensar e minha maneira também de vida. E acho que isso foi super importante para nós.
Sim,
E
só quero partilhar mais uma coisa que me esqueci há um bocado.
sim.
E já que estamos a falar da experiência do Paulo, o Paulo referiu há pouco também que é um bocadinho assim mais tímido, quando chega a algum lugar. Não sei se foi agora no podcast, se foi em off, mas há um bocado estávamos a falar. Por exemplo, o Paulo, como referiu, conheceu escolas em 2022, portanto foi mais ou menos um ano até ao mural. E até ao mural, eu e o Paulo quase pouco ou nada falávamos, muito por culpa dele. Eu sei que foi apontar dedos, mas aqui tenho que
Sim,
apontar o dedo ao Paulo,
peço desculpa.
porque eu tentava falar com o Paulo, mas o Paulo depois não falava comigo. Então eu ficava,
Não,
este gajo não fala comigo, este gajo não me responde.
vamos fazer exposed agora aqui no
Não,
podcast.
e o
É um
Luca,
exposed, mas acabando só
e o
aqui.
Luca, eu acho que foi a mesma coisa, porque
Também um pouco,
eu era super
mas
quieto
o
no
Luca foi um
começo.
bocadinho diferente, porque o Luca foi começando a falar logo.
Não, eu tô dizendo eu com o Luca, eu acho que foi a
Ah,
mesma coisa, foi
ok.
parecido.
Mas o Paulo, ó, tá, só foi preciso vir um mural de 3,5 km para o Paulo finalmente falar comigo. E hoje em dia estamos aqui, portanto, não desistam das vossas amizades, não desistam dos vossos sonhos,
É, tipo.
porque pode acontecer a qualquer momento, mesmo que leve um ano, pode
É,
acontecer.
foi o que aconteceu comigo quando eu entrei na escola, eu era super quieto. Vocês lembram, né? Eu mal falava com alguém, eu era tipo super na minha. Tipo, não que eu não falava, eu respondia, tipo, eu
Sim.
falava uma coisa ou outra, né? Mas eu era mais na minha, mais quieto, né? E,
Sim,
né?
mas falavas mais com o Paulo.
É que eu sou assim,
Eu
eu vou aos poucos com cada
não. Sim, não,
pessoa, assim.
não tenho argumentos para refutar, então acho que é melhor ficar quieto mesmo.
Pronto, mas agora já falaste da experiência do mural desta semana.
Sim, e agora eu queria pegar sobre o filme,
Sim, é isso.
que foi
Sim.
super importante,
Eu
não é?
já disse minha experiência, que eu achei, agora.
Não, é por isso. Queria saber um pouquinho sobre o filme, porque a gente. Primeiro, porque eu achei o filme super interessante, não estava mesmo à espera. Não estava mesmo à espera que fosse tão bom quanto foi, porque acho que. Às vezes a gente é bom não criar tanta expectativa para depois não jogar lá embaixo, dependendo, obviamente, da situação. Então, minha expectativa com o filme não era tão grande em relação ao filme, não tinha expectativa lá em cima, então não estava à espera que fosse alguma coisa tão boa quanto foi. Mas assistindo o filme, como o Lucas citou, tem várias cenas que eu consigo me identificar ali e que também me tocaram muito pelas questões ditas pelas pessoas que ali estiveram. E acho que o filme foi super importante para também questão humana de nós podermos ver e por uma visão diferente, um olhar diferente, acho eu, de olha, às vezes não tá tudo bem e tá tudo bem não estar tudo bem, né? Acho que é meio isso
Sim,
por aí.
aliás, a Mimi Frais, uma cantora portuguesa, tem uma música que fala sobre, precisamente sobre isso. A música tem o título e depois ela canta na canção que é Não faz mal não estar bem. Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que aquele filme, que é também uma espécie de documentário, é um filme que é pesado, mas que ao mesmo tempo acaba por nos tornar mais leves. Que é aqui uma coisa ambígua e que não sei se para muitos de vocês faz sentido, depois terão de ver o filme, que acho que vão ter a oportunidade. Não sei, também não posso falar muito sobre isso, mas é um filme que, sendo pesado, torna-nos mais leves. Eu acho que isso é um contrassenso muito bonito e que realmente é verdade. E há histórias que não só nos podemos identificar, mas é isso que também falavas, que é a parte humana que nos torna mais próximos. Como diria Papa Francisco, que quando nos ofereceu o quadro do Bom Samaritano, ele próprio diz que é quantas vezes é que preferimos a pureza ritual à proximidade humana. E aquele filme faz-nos pensar sobre isso. Que muitas vezes pomos de parte essa proximidade humana, mas que com aquele filme essa proximidade humana torna-se uma coisa mais do dia a dia. Então, ou seja, põe-te nessa posição de estar próximo do outro. De uma maneira, não quer dizer de maneira forçada, mas de uma forma mais natural. Mas que lá está, só estás naquela posição mais natural porque estás a ver o filme. Portanto, acho que isso também joga muito bem o filme.
Joga muito bem. E uma pergunta difícil que eu tava, enquanto tava já falar, tava a pensar nisso e ainda não cheguei na conclusão. Cena que mais que pode ter mais movido com você. Uma cena, uma.
Não, respondes tu
Eu
primeiro.
não vou responder, sim, eu
Não,
tava.
respondes tu primeiro.
Mas estou a jogar a pergunta para dar tempo de você
Será que vale a
pensar.
pena? Será que vale a pena dar spoiler?
Não, vale, sim.
Sim, mas o spoiler menos spoiler.
Já, imagina, não é dar spoiler.
Sim, é
Eu
uma cena.
acho que. Mas agora podemos dar a oportunidade ao Paulo de responder primeiro.
É, vamos dar a oportunidade, porque é sempre eu ou
Por,
tu, né?
por,
Então
porque, ele
vamos.
tá, porque ele está aqui a fazer o papel
Host,
de
basicamente.
host, mas no fundo nós somos os três os hosts.
É, né? Eu tô me sentindo um
É
convidado,
verdade.
na
Mas
verdade.
bem, bora.
Imagina, ele é o piloto deste episódio, o piloto. Ele é o piloto. Mas tem aqui dois copilotos. Ele agora foi como se estivesse a descansar e estamos nós a assumir.
Assumiu o avião, basicamente.
Portanto, agora
Fui a casa de banho.
vamos só relembrar a pergunta, porque a pergunta pode-se ter perdido. Mas qual é que foi a coisa que te chamou mais a atenção, a coisa que
A
ficou daquele
cena.
filme, a cena mais que te marcou mais deste filme?
É muito difícil. Que nem eu falei, estava pensando e não tinha chegado a uma conclusão mesmo imediata. Mas acho que foi a de uma senhora que peço mil desculpas, que não vou me relembrar do nome. Não sei se meus companheiros sabem, se lembram.
Sim,
é mais ou menos, não lembro bem,
foi
né?
na Florinda, mas
Ok,
é
vai.
por aqui.
Bem,
Pedimos imensa desculpa, é verdade. Os três pedimos.
exatamente.
É, nós três pedimos
Até
desculpas
porque nós os três estivemos
porque.
juntos com ela num dos programas do Scholars.
Sim. Exatamente.
Portanto, pedimos imensa desculpa,
Não se lembra.
mas pronto, sim,
É,
mas.
me fugiu o nome. Mas pronto, é até bom para não dar spoilers, olha.
Exato, tem que ver o filme.
Veja o filme, tu vai saber quem é.
Mas foi do depoimento dela, dessa senhora, porque lembrou muito a minha avó, que me lembrou muito, e aí me faz pensar um pouco sobre a questão de como essas pessoas conseguem lidar com o tempo passando, porque já foram como nós, já foram jovens como nós, mas que passaram por isso. Hoje ela já é de idade, não é? Não tem a mesma energia e a mesma questão física como quando era jovem, mas pelo que percebemos ali no filme, um pouquinho que conseguimos perceber do depoimento e do testemunho dela, a alegria e a espontaneidade permanecem ali, não é? A alegria de estar a viver, mesmo em momentos que possam não ser tão felizes assim, tá ali, tá firme, sempre apareceu. Agora é um spoiler mesmo, mas uma cena dela ir à missa, não é? Que apareceu, seja sempre com a sua fé também, e isso eu acho super importante, que nos ensina bastante, me tocou mesmo, porque lembrou o que minha avó dizia para mim quando eu era criança, que é isso, valorizarmos cada vez mais a nossa vida. E sem querer parecer um filósofo agora aqui, que está a pensar, e, oh meu Deus. Mas é realmente é valorizarmos um pouquinho mais a nossa vida, é aproveitarmos o tempo, que realmente é muito curto, passa muito rápido. E mesmo que cheguemos a alguma idade ou isso, estarmos ali, estarmos firmes na nossa fé, no que acreditamos ou não, estarmos felizes conosco mesmo, com a nossa família. Acho que isso é super importante. Acho que essa cena foi a que mais me tocou realmente. Conseguiram já pensar aí ou não?
Não, já tenho.
Ah, ok. Porque... Senão eu pensei que eu teria que
responder. Sim, eu meio que já tenho também.
Porque eu posso dizer, e voltando que ao tema do mural e da visita do Papa, eu acho que processei muito mais rápido o filme do que a visita do Papa. Eu acho que ainda estou a processar a visita do Papa.
Acho que aí, nem quando fizeres 30 anos já...
Portanto, já quando acabei de ver o filme já tinha muito marcado uma das cenas que mais me marcou, lá está, passando a redundância. Uma das cenas que mais me marcou, e marcou-me na altura que a gravámos, porque eu e o Paulo fizemos parte do filme, gravámos parte deste filme, é uma das coisas que mais me marcou, e eu tive a oportunidade de lhe dizer no dia do filme, foi mais uma vez a história da Mariana, porque é realmente uma coisa muito pesada, ainda para mais para a idade em que ela viveu aquela situação. E não vou dar spoilers, portanto, aí vão ter mesmo que ver. Mas já quando gravámos, me marcou muito. Já quando gravámos, chorei quando ela estava a contar e estava a ver o filme. E apareceu aquele pedaço de gravação. Eu chorei não só por estar a ouvir a história outra vez, mas também porque estava a recordar o dia em que gravámos e a sensação que eu senti quando ouvi a história pela primeira vez. Então foi ali uma mistura da mesma emoção vivida em momentos diferentes. Mas esse marcou-me mesmo muito. Também marcou a história do Alaj com a mãe.
Foi incrível,
não é? Essa marcou muito, porque ela faz-nos pensar também nos nossos familiares e quando queremos dizer alguma coisa e sabemos que eles já não ouviram ou já não tiveram a oportunidade de reagir.
Sim.
É uma boa notícia ou uma alegria nossa. Porque, mais uma vez, já que estamos aqui a recordar também um pouco da jornada, como diria o Papa no fim da jornada, a alegria é missionária, ou seja, nós queremos transmitir a alegria aos outros e quando não temos a oportunidade de o fazer, acabamos por falhar em algum momento e acabamos por sentir-nos mal connosco mesmos. Portanto, acho que é um bocadinho as duas coisas que mais me marcaram.
Ok. E agora estou curioso, assim, tem aí ou
não? Não, pior que eu tenho, eu estou quase chorando aqui.
Cara. Não.
sério, eu tô tipo, tá, primeiro momento era, mesmo que da Mariana, a história da Mariana, que me deixou, assim, impressionado, até porque ela já tinha me contado um pouco antes, não tudo que eu vi no filme, ela contou, tipo, uma parte só da história. Também me deixou comovido, assim, na história. E eu acho que a parte que mais me pegou, acho que foi as partes do Afonso, na verdade. Okay. Que é, tem uma cena específica, cara, pior que eu... Como é que eu vou falar assim na spoiler?
É uma
fala que ele fala no filme. Eu não vou dizer a fala, mas é uma fala que ele diz no filme, basicamente. Sim. Que... Acho que não tem problema eu falar do que se trata.
Não.
Que envolve algo sobre solidão. Né? Que é uma cena que ele fala sobre... Uma fala dele que ele fala sobre isso, né? E nessa parte que ele diz isso, eu meio que comecei a recordar... na época quando eu tinha, acho que uns 14, 15 anos, por aí. Que eu era bem pequeno, estava na escola e basicamente... Eu não tinha muita amizade, basicamente. Eu sempre fui mais sozinho na minha vida. E basicamente essa cena me puxou lá atrás, nessa época assim, meio baixa da minha vida. E E é isso, eu não quero me estender, senão vai ficar um clima meio triste aqui no podcast e eu não quero, então
Tá
é,
bem.
é isso, só isso.
Boa, boa, boa. Mas também temos que, às vezes, tomar esse cuidado, porque quase soltamos aqui detalhes importantes, né?
Mas eu tomei
Não,
cuidado para
não, não,
não dizer
yeah.
exatamente.
Sim, porque a gente, nós os três aqui fomos ali, porque realmente tem, as pessoas têm que ter a oportunidade de ver
Sim.
esse filme e
Não
acho que
vamos
tem que
estragar a
recomendar.
experiência. A experiência tem que ser na hora de ver.
Sim,
E
não,
daí vai
exato.
ser incrível a experiência
Vai ser
das
incrível,
pessoas.
muito bem, muito bem. Mas acho super importante isso, porque realmente acho que todas as partes que falamos aqui, querendo ou não, às vezes acabam se conectando, acho eu, entre elas, numa mesma direção, que é a questão, acho que de três coisas super importantes. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas vamos lá.
A partir de não, mas
Não? Ok. Tempo, porque
certo,
o tempo é super importante quando sabes aproveitá-lo muito bem.
sim,
Timing, que é tempo em inglês. Mas eu vou explicar o contexto, ok?
eu vi que também não entendi,
Calma,
agora
sim,
fiquei
eu
confuso,
sei, eu
né?
sei, eu sei. Mas é o timing do que as coisas acontecem, como, por exemplo, a cena em que a Mariana aparece, como o Vicente citou,
Certo.
um timing de uma situação, de uma situação específica,
Certo.
que dependendo do que acontecesse, e do que aconteceu, mudou o rumo, e pode mudar o rumo das nossas vidas, dependendo do que aconteça no timing que a gente passe por essa situação. E o terceiro é como nós conseguimos lidar com a situação que acontece ou está a acontecer. Ou seja, o antes e o durante, para mim, acaba por ser super importante nesse sentido. Não sei se vocês concordam comigo, eu sei que foi meio redundante, mas.
Ou seja, no fundo estás sempre a falar de tempo.
Sim.
No, ou seja, o tempo de reação, o tempo de vivermos as coisas e o tempo em que elas acontecem. Só que um parênteses, temos aqui um novo espectador.
A minha gatinha tá aqui.
Muito bem.
Só, deixa,
Não
eu vou
sei.
tirar daqui, peraí.
Não, não, não,
Não,
espera.
tranquilo,
Deixa
tranquilo.
estar, deixa estar. Ela já está indo embora, deixa estar. Pronto, agora voltando aqui ao tema principal. Não, imagina, como tu dizes, há sempre um timing. Há sempre um timing para tudo. Ou seja, eu acho que também nada acontece por acaso. E o que nós vivemos não são mais do que meras provas de vida, para nos testar, para ver como é que conseguimos reagir, para ver como é que conseguimos lidar com certas situações. Mas eu acho que também, no fundo, acaba por esses três termos ser apenas um. Ou seja, é o timing para tudo. É o timing para a situação em que te acontece, é o timing para tu reagires e é o timing que tu vives o antes e o depois. Pá, isso é sempre muito difícil porque cada um vive o seu tempo, cada um vive naquilo que tem que viver. Por isso é que também alguns de nós passamos por situações idênticas e só temos tempos diferentes de as viver. Pronto, pá. Mas isto também acho que tem a ver não só com o tempo, mas também com aquilo que tu viveste antes, ou seja, experiências que te formaram antes, que te fizeram ser aquilo que és hoje. Pá, questão do tempo. Ok.
É porque é muito difícil, né? É muito relativo também, porque.
Lá está. Não sei até que ponto é que o tempo é assim uma coisa tão conceptual. Acho que é uma coisa mais mental, mais metafísica, do que propriamente uma coisa física, em que tu consigas vivê-la num tempo certo. Estou aqui a divagar um bocadinho,
Sim.
porque realmente é um conceito difícil.
Yeah.
E tu estás a querer misturar todos num.
Só assim que eu tenho, pessoal, pode só falar um pouquinho mais para cá, para o microfone
Sim,
pegar,
sim,
porque
sim, sim.
parece que o volume abaixa um
Peço
pouquinho.
imensa desculpa, peço imensa desculpa.
Sim, não, pode continuar,
Mas
desculpa.
Mas lá está, ou seja, acho que esses três tempos que tu falaste, acho que é só um. E tudo depende das vivências de cada um, porque as vivências de cada um é que vão atuar no tempo de cada um, seja o tempo em que tu vives, seja o tempo em que tu reages, seja o tempo de vivê-lo antes ou depois. Mas no fundo, acho que é sempre a mesma linha temporal, no fundo.
Muito difícil realmente esse assunto.
Eu não sei o que dizer desse assunto.
Não?
Ainda estou pensando na resposta.
Pode ficar para um próximo episódio.
Sim.
É, no próximo episódio eu dou minha opinião nesse aí.
Não, é que realmente é uma questão muito, muito relativa, de verdade, porque é muito complicado pensarmos nisso, porque é algo, querendo ou não, delicado, né? Hoje em dia, principalmente, sempre andam a discutir sobre essa situação, mas.
É, obviamente, né?
Sim. Mas pronto, acho que conseguimos desenvolver um pouquinho sobre isso também, porque eu acho que o filme também nos dá essas reflexões que podemos fazer, não é?
Sim, muitas
Super importantes.
reflexões. Filme.
Porque realmente, depois que você assiste ele, você começa a pensar em muitas coisas que acontecem, tudo que aconteceu, que vai acontecer, ou isso,
Exatamente.
possibilidades diferentes. Então eu achei muito, muito importante falar sobre isso, mesmo que não indo muito a fundo, né? E acho super importante. Mas tenho uma coisa
Sim,
para
host, fala.
falar, porque eu realmente sou o homem mais importante. Tô
Sim,
brincando.
claro. A gente é apenas um copiloto desse avião, tá? Vai, piloto, fala.
Imagina, tu podes ser o homem mais importante, mas quem tem o ouro somos nós.
Sim, porque tu
Não, meu
exatamente.
querido. Nós portugueses, tu também não tens.
Ah, tá. Pior que eu não me... Pior que nesses casos eu não posso me. Não posso dizer que sou também, então.
Porque você fica literalmente no meio, né?
É, eu tô
Porque
no meio.
o IA
Eu tô
no
no
meio.
meio.
Mas pronto, tá bem, tá
Sim,
bem.
o Lucas tem debates com o mesmo que é. Tu tens o nosso ouro! E tenho, e o que é que foi?
Mas, não. Agora, para descontrair um pouco, certo? Porque eu acho importante também que demos algumas risadinhas aqui, falamos sobre
São coisas sérias.
coisas importantes, sérias, sobre algumas opiniões que tínhamos sobre essa semana, principalmente de um ano, que ainda não acredito que completou, um ano da jornada. Mas um assunto mais leve, mais tranquilo para irmos para a parte final. E o ping-pong, como que estamos, né?
Ping-pong, né?
Imagina,
Tipo.
para quem não está a par da nossa conversa, quer dizer, 98% das pessoas que nos vão
Eu
ouvir.
diria 99,9,
Eu acho que só tipo 10 pessoas sabem do
mas. Imagina,
ping-pong.
eu estou a dizer 98% das pessoas que nos vão ouvir, porque estou a contar que sejam tipo 6 pessoas que nos vão ouvir, das quais 5. Das quais 5 vão ouvir, mas só 4 é que vão ouvir com ouvidos de ouvir. Não, mas estamos muito mal, ainda vou ter que jogar com o Pães e basicamente perdi em todos os serviços que ele lançou. Mas de resto eu e o Paulo já temos feito grandes jogadas, grandes jogos. No outro dia fizemos assim, vamos fazer um jogo até aos 5. E nós a pensar, ok, vamos fazer um jogo até aos 5. Foi até aos 13,
Acabou
porque
13 e 11.
acabou 13 e 11, porque fomos fazendo vantagens a partir dos 5. Portanto, acho que temos feito grandes jogos e 90%, 90% das nossas celebrações foi. Não, 90% não, 90% é muito.
90.
Mas 60% da nossa celebração foi a
De
jogar.
sábado, né?
Foi a jogar. 30% foi a beber e a comer, 10% foi efetivamente a fazer as visitas
É muito.
à sede e a falar sobre o mural,
Sim, foi
portanto.
muito.
Exatamente. É assim que foi o sábado, basicamente. Não, e eu tenho que dizer que ainda estou a aprender o ping-pong, né? Porque eu ainda estou um pouco enferrujado, mas o Paulo aqui está sendo meu trainer,
Tá sendo
basicamente.
coach.
Meu coach, basicamente, do ping-pong.
Não, mas o. Da primeira partida até a última,
Houve um
melhorou
grande
muito.
avanço, houve um grande avanço.
Teve uma grande evolução.
Sim, tu passaste de 2 pontos para 5. Porque pelo que ele disse,
ele não ou quase não jogou, ou fazia muito tempo que não jogava, né?
Acho que é mais pra fazer muito tempo. Porque...
É, mas isso também. Eu faz 6 anos que não jogo. Sei.
Então, é muito, muito isso. Porque realmente daqui sou o melhor dos três. Na questão do ping-pong. Não só nessa questão, mas
tá, estamos a falar do ping-pong. Mas imagina, as pessoas não estão a ver, mas vai ter que raspar isso. Vai fazer um pontapé.
Oh.
Peço desculpa, Luca. Mas...
Olha, minha gaia, meu gato. Tá...
Luca,
eu faço isso.
Okay. Vamos fazer um preferias.
Okay.
Se o teu gato me
Ele não arranha, pode deixar.
O telemóvel, vais comprar-me um telemóvel novo ou que eu espeto um pontapé no gato? Estou a brincar, obviamente não. Nenhum animal vai sair.
Lembrando que eu e o Luca não dissemos isso. Quem quiser denunciar o Vicente por maus tratos, podem fazer.
Obviamente que isso não vai acontecer.
Quem quiser usar o podcast como prova, pode usar.
Está aqui.
Lucas, se calhar depois eu tenho que trazer esta parte para não aparecer no podcast, está bem?
Aí eu tenho que decidir em conjunto se eu edito ou não. E ela está tentando invadir a cadeira, cara. Ai, eu vou tirar ela daqui, peraí.
Não.
Só um minuto. Continua o podcast, eu vou tirar ela daqui.
Peço desculpa, rapaz que tenho muito, muito, muito pé atrás com gatos.
Não, pronto, já está.
A mim não me gusta...
A gata já foi.
Gatitos.
Mas sim, obviamente que eu estava a brincar, nunca feri nenhum animal. Antes, pelo contrário.
Está-se justificando.
Está justificando, cara.
Antes, pelo contrário, eu sou muito amigo dos animais. Tanto que uma vez, isto foi a primeira vez que eu vou estar a contar estes meus amigos, foi a casa de uma pessoa que tinha um cão, que era um leão da Rodésia, a raça do cão.
Foi mordido?
Não, antes pelo contrário, o cão gostou muito da minha perna.
Ah,
tanto que...
entendi, sim, pronto. Sim, não precisamos. Acho que todos entendemos, né?
Mas o que não. O cão tentou fazer. Ou seja, eu sei, obviamente, para quem conhece raças de cães e no leão da Rodésia, eu não me ia atrever a dizer que não, porque o cão, apesar de ter 40 quilos, tem mais músculos que eu. Portanto, estás à vontade, cão, faz o que tens a fazer. Portanto, eu sou muito amigo dos animais. Inclusive eu tenho medo de alguns cães, já estou a trabalhar nisso, portanto, obviamente...
Menos Andina, né?
Obviamente. Não, Andina, atenção, Andina, eu dou-lhe beijinhos e ela dá-me beijinhos a mim, portanto...
Está a viver numa situação portanto, de amor,
né? É um cão que eu adoro, uma cadela, no caso,
mas, cadela, né, no caso.
Mas é um animal que eu adoro.
Eu...
Portanto, acho que nenhum cão, acho que nenhum animal sofreu... nem peixe tive, portanto, nenhum peixe morreu por minha culpa. Portanto, adoro animais.
Como chegamos nesse momento, hein?
Como é que chegamos a esse assunto? Posso saber? Nós estávamos a falar de mural, vida entre mundos, o filme, tudo, escolas. Vamos falar agora de pets.
Chegamos em ping-pong.
Ping-pong, e agora pets.
Muito bem. Acho
não, que... se vamos falar de assunto random... Ah, vamos falar de outra coisa então. E como é que está o Sporting?
Imagina, não está mal.
Senti que foi uma cutucada pela derrota na Supertaça.
Pá, foi, mas... Mas não deixamos de ser nós os campeões nacionais atuais, portanto... foi um desaire. Mas eu prefiro perder esta Supertaça e ganhar o campeonato, como de resto vai acontecer.
Vai,
e sim... E se forem buscar estas palavras, para caso o Sporting não seja campeão, estão à vontade. Eu não tenho culpa de assumir o erro, mas tenho aqui em crer que vamos voltar a ser campeões. Portanto.
Muito bem, 2 vezes seguidas.
Sim, pronto.
Ok. Tem algum outro assunto aí?
Porque imagina, isto pode correr muito mal, que os nossos 6 ouvintes, sendo que 3 somos nós, portanto, os outros 3... Podem ir buscar.
Não, nós não sabemos.
Exatamente. É uma questão agora que eu quero falar, porque pera, esse cidadão aqui... Pera, não, pera, não, pera, não tem pera.
Podem ir buscar
esse cidadão...
estas palavras, como que eu, que vou ser o único que me lembrar que disse isto neste episódio, posso ir buscar estas palavras e dizer, viram? Eu disse.
Não, esse cidadão aqui está sendo muito pessimista.
Falando, só vai ser 6 ouvintes.
Exatamente. Ele falou 5 na anterior, agora mudou para 6.
Não, 6, antes não só 1, no
caso.
Esse
cidadão aqui está sendo extremamente pessimista. Pode ser que ninguém chegue nessa parte aqui, pode.
Não, normal. Ninguém vai ouvir. Estamos chegando quase nos 50 minutos. Como a gente pode ver, talvez ninguém escuta.
Exatamente. Mas,
tipo,
mas vamos ser pelo positivos.
Menos, tem gente que escuta. Muitas, tem gente que prefere.
Então, exato. Muitas pessoas vão escutar. Porque vamos divulgar.
Não, pera.
Ah, o Escolas vai divulgar e tem muitos seguidores do Escolas.
Não, acho que o Escolas não vai.
Não, tá. Não é a principal, talvez. Não é a conta principal.
Eu sou pessimista, mas é que vamos ter 6 ouvintes. Mas vocês estão a ser pessimistas a dizer que ninguém vai chegar aqui.
Não, eu falei que pode ninguém chegar aqui.
Pode, pode. Exatamente. É uma possibilidade, não algo que vai acontecer.
Só que,
tá, dizem que pode
de ouvir desde o início, vai ouvir muito mais 6.
Podem ser 6 ouvintes.
Vão ouvir muito mais 6. Mas você tá falando dos ouvintes completos, não é?
Ok, então...
Se tu tiver...
vamos fazer aqui uma aposta.
Exatamente, uma aposta.
Se chegarmos...
Não, é uma aposta de quanto chegarmos, não. Quanto nós achamos que vai chegar.
Então vamos por aqui. Se chegarmos a 20 ouvintes, o que é que eu posso fazer?
Ok, calma.
Tudo isso, eu não vou falar nada. Tudo
mas assim. Temos que colocar as cláusulas.
Ok. Então,
20 todo... 20, ouviram não. Tudo?
Ouviram 20, 25, todos os ouvintes que ouvirem. Mas depois como é que a gente vê isso?
Depois tem como ver,
tanto no YouTube então, quanto no Spotify.
Vamos fazer assim, quem chegar até aqui tem que nos mandar uma mensagem no Instagram, do Escolas Portugal.
Olha aí.
Sim.
Não, tem que seguir o Escolas Portugal. Se não seguir.
Tem que seguir.
Se seguir, não, tem manda
que,
mensagem.
Mas tem que mandar mensagem e dizer que chegou aqui e tem que mandar uma mensagem.
E que já não aguenta mais o Vicente a falar.
Não.
antes de continuar o assunto.
Pera, com a palavra, tem que mandar uma mensagem em que tem que dizer a palavra garrafão.
Garrafão, ok.
Garrafão é a palavra que tem que mandar mensagem. Então,
gente, espero que vocês chegaram até aqui.
Exatamente. Manda mensagem no direct do Instagram, que é, eu vou fazer a publicidade, né? O marketing. Nosso Instagram, que é @escolas.pt. Siga-nos lá no Instagram. E também, né, fazer um merchan disso aqui, não é? Quer gostar de fazer um merchan?
Não.
Um dos dois?
Não.
O Vicente pode fazer sobre isso.
Mas as pessoas não querem mais ouvir a voz dele.
Eu posso fazer, já que para as 6 pessoas que nos estão a ouvir...
Não vão ser 6 pessoas.
Enfim, pode ser 6.
Nós estamos à procura também de poder continuar não só o podcast, como todas as outras experiências dos Escolas que fomos falando aqui, o Estar Juntos, a Escola de Mar e Praia, o Cidadania, o Pirilampos, todas as experiências de escolas que tentamos e conseguimos até este momento que fossem gratuitas para todos. Também queremos aqui pedir o vosso contributo, aceder ao nosso site, que está também nas nossas redes.
Vai estar na nossa descrição aqui.
Também vai estar aqui na nossa descrição. Está no link na bio do Instagram e que possam fazer-se sócios e poder contribuir com aquilo que puderem, porque também temos um sonho em que muitas pessoas consigam dar o pouco que podem e assim conseguimos continuar estes projetos e esta gratuidade que conseguimos transmitir em cada projeto. Portanto, espero que nos tenham ouvido até aqui. Espero que também nos possam ajudar de alguma forma e que possam contribuir para que estes projetos continuem a poder chegar a mais pessoas.
Muito obrigado, Vicente, pela
esse
publicidade.
Esse aí é um momento de publicidade, não? Muito bem. Pá, pá, pá.
Pá, 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 pá.
Pá, 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 pá. É pá, 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 pá. Porque é o papo.
Nossa.
Não, mas...
Melhores piadas desse podcast.
É o primeiro de quem sabe bastante, de vários. É muito, muito feliz. Quem sabe vamos levar aí pra frente. Já o próximo tentar fazer com alguém além de nós. Vamos ver se dá certo ou não.
Talvez. E talvez com imagem.
Talvez.
Vai poder ver as nossas caras também,
e
né?
Peço pra quem estiver ouvindo, as mais de 6 pessoas que chegarem aqui.
Que eu acredito que vai ser muito mais do que 6, mas ok.
É, pra nos darem sugestões ou isso, de assuntos, ou o que podemos falar, como poderíamos dinamizar mais essa situação. Porque como falamos no início, é só um piloto, é só pra ver como vai funcionar.
É um teste. Não, é exato, não quer dizer que vai ser exatamente assim.
Exatamente.
Como vamos fazer agora. Né?
Concordo com o Luca. É isso. É um teste. Não sabemos como vamos fazer. Mas é por isso que decidimos fazer esse primeiro. Para avaliar sugestões. Para ver como nós também nos saímos. Se nos sentimos confortáveis ou não. Eu já digo que não me sinto muito confortável ao lado desses dois. Mas faz parte. Acontece, né? Então, yeah. Notas finais, considerações finais?
Eu posso começar primeiro. Eu vou dizer, eu acho que esse episódio foi um... Não vou dizer um sucesso, eu acho muito cedo pra falar que foi um sucesso, né? Mas deu certo. Na minha visão, parece que deu certo. Teve vários assuntos, tanto sérios, tanto divertidos, tanto random, tanto descontraídos. Tivemos de tudo nesse episódio. E mesmo assim a gente não perdeu a essência dos Collas, porque todos os assuntos se envolveram os Collas, de alguma maneira, vamos assim dizer, né? Então, pra mim é um episódio que deu certo.
Tivemos invasão de pets também.
Não vai acontecer de novo, da próxima vez eu terei o controle dos meus pets aqui em casa, tá?
Sim, eu só quero continuar a agradecer antes de mais aqui ao Luca por nos ter emprestado aqui o seu quarto e o seu material de gravação. Agradecer ao Paulo por ter assumido este papel de host neste episódio piloto. Não, mas estiveste muito bem, Paulo. Não estiveste muito bem.
Não, eu concordo também.
Estou a chorar.
Eu concordo que o Paulo foi muito bem como host. Hein?
É isso. É para agradecer-vos. Se vos deram o trabalho de ouvir, agradecer-vos também um pouco a paciência que tiveram. E a única coisa que eu acho que podemos prometer, como também diz numa das músicas dos Collas, que podem pesquisar no Spotify algumas das músicas, com um pouco de loucura e outro pouco de intuição, vamos buscar outra maneira de fazer aqui aquilo que estamos a fazer e procurar a melhor forma de trazer-vos o melhor produto possível. Por isso, obrigado por terem chegado até aqui.
Obrigado, muito bem. Eu não tenho mais o que dizer.
Não quer?
Foi, acabou.
Vamos finalizar?
Não sei.
Bem,
muito feliz por isso. Muito obrigado a todas as pessoas que vieram aqui e ouviram isso. Dedicar um pouquinho do seu tempo para ouvir, seja no auricular, seja no telemóvel mesmo, solto, não é? Que eu acho que é importante.
Seja na televisão de casa, seja no computador,
seja no comboio, tu estiver aí, sei lá, para algum sítio.
Seja sozinho, seja com amigos.
É, né? Seja no carro, você pode estar dirigindo ou escutar.
São muito mais de 6 pessoas, né? Temos que sempre bater nessa tecla. Mas é isso, curti bastante. Muito obrigado, Luca, realmente, pelo espaço.
Eu que agradeço. Eu gostaria de, antes de acabar, eu quero pedir o mínimo, né? Que é pra subscrever ao nosso podcast no YouTube, pra poder dar esse nosso apoio. Talvez tome seu YouTube também.
No Spotify.
Também.
É uma novidade pra mim também.
O primeiro vai ter que ir pro Spotify.
Claro, primeiro vai ser o Spotify.
Primeiro
vai ser o Spotify. Mas em breve vai estar no YouTube também, como opção.
Muito okay. Bem.
Também.
Parece bem.
Até porque nem todo mundo tem um Spotify Premium, né? Pra poder escutar podcast. Então.
Mas não é preciso Spotify Premium.
Então tanto faz, ok.
Eu vou tentar descobrir coisas.
Não teve guião esse episódio, então é óbvio que eu vou falar asneiras também.
Zero.
Eu vou falar asneiras aqui.
Teve zero de guião, teve zero. Isso é uma coisa de falar, foi.
Mas
literalmente...
isso aqui foi zero guião, ninguém.
Foi literalmente no improviso, né?
Sim. Portanto, acho que Spotify de certeza.
YouTube, maybe.
Talvez. Pode ser que seja também o Google Podcast, sim. Que talvez até seja mais fácil, mas. É isso. Obrigado, malta.
Obrigado,
e até a próxima.
Até a próxima.